Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 71º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo desta série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, em uma linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade em um Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Eu sou Fernanda Medeiros, estudante de graduação em Tecnologia e Gestão Pública do Instituto Federal de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje conversaremos sobre a pesquisa Transparência Pública sobre a Perspectiva da Avaliação de Desempenho, Revisão da Literatura e Proposição de Pesquisas Futuras. Oriunda do artigo dos pesquisadores Paulo Alexandre da Silva Pires, da Universidade Federal de Santa Catarina, da professora doutora Sandra Rolim, da Universidade Federal de Santa Catarina, Karine Somenci, da Universidade Federal de Santa Catarina, e do professor doutor Antônio César Bórnia, da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradecemos a gentileza do pesquisador Paulo Pires em aceitar o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderia nos explicar de maneira sucinta, para os nossos ouvintes, o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
Olá, eu sou o Paulo, eu sou doutorando em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em contabilidade. E o objetivo da pesquisa foi identificar, por meio de uma revisão da literatura, um portfólio bibliográfico sobre a avaliação de desempenho da transparência pública. Ou seja, o meu objetivo foi encontrar um conjunto de artigos relevantes do ponto de vista científico, que permitisse compreender qual era a situação da avaliação de desempenho da transparência pública e, com isso, identificar as lacunas de pesquisa que pudessem ser exploradas por pesquisas futuras. Dessa forma, a gente pode identificar que existem duas palavras-chaves centrais nesse trabalho: avaliação de desempenho e transparência pública.
Sabemos que o governo, além de ter um papel regulador, é responsável por produzir, armazenar e divulgar as informações e os dados oriundos de suas ações. O que seria a transparência pública e qual condição fundamental é necessária para que ela exista?
A transparência pública, ela pode ser definida como um fluxo de informação criado dentro de um sistema de governo entre esse próprio governo e a sociedade. E para compreender melhor essa definição, é importante notar que existem dois atores fundamentais nela. Um deles é o próprio governo, que é o agente que atua e produz informações sobre os seus atos, e a sociedade que recebe essas informações. E existe uma ação. Essa ação é o fato do governo criar esse fluxo de informações. Com isso, a condição fundamental para que ocorra a transparência pública é a prestação de contas.
Por que atualmente há um incentivo à transparência pública? Você pode nos dizer dois benefícios dessa transparência?
O setor público, ele tem passado por diversas modificações nos últimos anos, principalmente por mudanças relacionadas aos aspectos democráticos e aos aspectos relacionados à gestão. E, além disso, vários escândalos de corrupção foram divulgados recentemente, o que reduziu a confiabilidade das organizações públicas. Com isso, o fomento à transparência pública se tornou mais presente, sendo visto como fundamental para que o governo e a atuação do poder público recuperasse a sua legitimidade. Agora, no que diz respeito aos benefícios da transparência pública, nós podemos citar dois principais. Um deles é a visão sobre as ações que são tomadas pelos governantes, e isso permite um monitoramento por parte da sociedade. E o outro é a criação de um senso de responsabilização e acompanhamento, o que tende a tornar a gestão pública mais eficaz em suas ações.
Até um fomento, né, a um princípio constitucional, que é o princípio da publicidade. Então, se a gente tem mais transparência pública, a gente consegue, como você mencionou, confiar mais, né, nos órgãos. Você mencionou também que duas palavras-chave são essenciais no trabalho que vocês desenvolveram. E aí a gente já falou de uma, e agora eu gostaria de saber o que é a avaliação de desempenho e o que é essa avaliação objetiva.
A avaliação de desempenho, ela se constitui como um processo destinado a mensurar a eficácia e a eficiência de uma determinada ação. No caso específico da minha pesquisa, o foco da avaliação de desempenho estava na ação do ente público de criar um fluxo de informação à sociedade. E como nós vimos, é justamente essa ação, esse criar um fluxo de informações, que define o que é a transparência pública. E ainda falando de avaliação de desempenho, a principal maneira pela qual ela se desenvolve é por meio da implantação de um sistema de avaliação de desempenho, que pode ser definido como um sistema equilibrado e dinâmico, composto por indicadores e que seja capaz de suportar o processo decisório por meio da coleta, do tratamento e da análise de informações.
O que são os indicadores no contexto da avaliação de desempenho? E quais são os 6 atributos-chave, segundo Carneiro da Cunha?
Os indicadores são medidas de desempenho que quantificam o que está acontecendo e permitem uma comparação com o desempenho esperado. Então, eu tenho um desempenho esperado, por meio dos indicadores, eu consigo saber se eu estou dentro desse desempenho ou fora dele. Com isso, sabendo se eu tenho um desempenho que é considerado bom ou um desempenho que é considerado ruim. E o autor Carneiro da Cunha, 2016, junto com outros pesquisadores, ele definiu 6 atributos-chave para avaliação de desempenho e, na sua pesquisa, ele identificou a evolução desses atributos-chave. O primeiro deles é o foco da avaliação de desempenho, que antes tinha um foco apenas na mensuração e passou a englobar também o processo de gestão. O outro atributo é a perspectiva, que passou também a abordar questões estratégicas do sistema de avaliação de desempenho. O escopo, que antes era restrito e nos sistemas de avaliação de desempenho mais desenvolvidos agora é amplo. A amplitude do sistema de avaliação de desempenho, que agora inclui também aspectos externos. A natureza, que abrange aspectos relacionais. E a accountability, que antes era focada apenas nos acionistas, considerando a perspectiva de instituições privadas, e passou a abranger também todos os demais stakeholders que se relacionam com uma determinada organização.
Quais foram as 3 metodologias propostas por Creswell utilizadas em sua pesquisa?
Falando da metodologia que o Creswell propôs e que eu utilizei, ela tem o objetivo de dar mais validade quando se realiza uma pesquisa, principalmente aquelas pesquisas que podem ser vistas como de cunho qualitativo. Essas 3 metodologias, elas incluem a revisão pelos participantes, a consideração de um auditor externo e um código de verificação cruzada. Dessa forma, para implementar essas metodologias na minha pesquisa, diversas etapas foram validadas, considerando uma revisão cruzada e independente dos processos de seleção dos artigos. Esses artigos, aqueles que iriam compor o portfólio bibliográfico relevante para definir a situação da avaliação de desempenho da transparência pública.
Aí fica até uma dica para os nossos ouvintes que tenham interesse, né, de pesquisar outros objetos, utilizar esse tipo de metodologia. O que é o PRONOC? Essa metodologia foi desenvolvida por pesquisadores de qual universidade brasileira? E qual é o seu principal objetivo?
E aqui fica uma outra dica importante com essa pergunta, Fernanda. O PRONOC, ele é um processo de revisão sistemática da literatura. E ele foi desenvolvido por pesquisadores aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. O seu objetivo foi buscar uma metodologia sistemática que visasse sanar a falta de um processo estruturado para a revisão da literatura. Muitas vezes, quando se faz uma pesquisa científica, uma etapa crítica da pesquisa científica é a revisão da literatura. E essa ferramenta auxilia nesse processo. Dessa forma, o principal objetivo que o PRONOC tem é promover a geração de conhecimento no pesquisador a respeito de um determinado fragmento da literatura. No caso da pesquisa, o fragmento da literatura era avaliação de desempenho da transparência pública. Com isso, se permite uma construção do conhecimento por meio de escolhas pré-determinadas do pesquisador. A operacionalização do PRONOC, ela ocorre segundo uma sequência de estágios que que vão gerando reflexões sobre o tema e, com base nessas reflexões e no alcance de cada um dos estágios, o pesquisador consegue gerar conhecimento sobre aquele fragmento da literatura que ele pretende estudar.
O processo da pesquisa foi operacionalizado em 4 etapas. Poderia explicar para os nossos ouvintes quais foram elas?
A primeira etapa foi a seleção dos artigos que eram relevantes para o portfólio bibliográfico, considerando publicações científicas alinhadas com o tema. Depois, foi uma análise bibliométrica que buscou analisar as características das publicações que foram selecionadas. Essa etapa, ela analisou as características das publicações em variáveis básicas e variáveis avançadas, de acordo com uma orientação teórica. Depois, se partiu para a análise sistêmica, em que foram identificadas as lacunas de pesquisa. E, por fim, a última etapa, que culminou com os resultados da minha pesquisa, foi a identificação das lacunas de pesquisa e das perguntas de pesquisa que ainda estão em abertas, ou seja, as oportunidades de pesquisa que podem ainda ser exploradas por pesquisas futuras.
Quais foram os filtros escolhidos para realizar a pesquisa e quais critérios foram utilizados para determinar a relevância ou não de um artigo?
No processo de filtragem dos artigos que iriam compor o portfólio bibliográfico, a primeira etapa foi selecionar um banco de artigos brutos. Para isso, foi feita inicialmente uma busca em bases de dados relevantes para a área, considerando um comando de busca, e foi selecionado um banco de artigos bruto. Esse banco de artigos, a filtragem inicial considerou a exclusão daquelas publicações que eram duplicadas. Muitas vezes, um mesmo artigo pode aparecer em duas bases de dados diferentes. Depois, foram excluídas aquelas publicações que não eram artigos científicos ou publicações que não se enquadravam nos critérios que foram selecionados para a pesquisa, que estavam num período de tempo além daquele que era o que foi pesquisado, ou artigos que não estavam publicados em língua inglesa. Depois dessa etapa inicial de filtragem, foi feita uma leitura de todos os títulos para verificar se esses artigos eram alinhados com a avaliação de desempenho da transparência pública. E na sequência, considerando essa filtragem inicial, foi feita a definição quais eram os principais artigos com maior relevância científica sobre esse tema. E nesse ponto foram considerados 4 critérios fundamentais. O principal deles é a análise do número de citações, considerando que esse é um dos principais critérios que determinam a relevância de uma determinada publicação dentro de uma comunidade científica. Depois foi considerado aqueles artigos que eram os mais recentes e também os artigos que eram já escritos por pesquisadores que estavam se repetindo dentro do portfólio bibliográfico, considerando que os autores que têm proficiência em pesquisar uma determinada temática tendem a produzir artigos relevantes sobre essa mesma temática.
Poderia nos explicar as principais conclusões da pesquisa e qual foi a contribuição para a comunidade acadêmica?
As contribuições da pesquisa e os seus resultados, eles podem ser vistos em 2 etapas. Considerando a análise básica, foi identificado que existem 3 pesquisadores principais sobre esse tema: Manuel Rodrigues Bolívar, Juan Guandia e Antônio Lopes Hernandes. E também foi identificado que não existe uma rede de pesquisadores atuante sobre esse tema. Agora, considerando uma perspectiva mais avançada dos resultados, que partiu de uma escolha de um prisma teórico para analisar os artigos que foram publicados, foi identificado, e essa é a grande contribuição para a comunidade acadêmica, possibilidades de pesquisas futuras. Algumas delas são: as medidas de desempenho de transparência, elas ainda são muito focadas na quantidade de informação que é publicada e não necessariamente na relevância que essa informação publicada tem ou na qualidade dessa informação publicada. Os sistemas que avaliam o desempenho da transparência pública, na sua maioria, eles apenas realizam uma mensuração da transparência e eles não realizam um auxílio à gestão da transparência pública. O sistema de avaliação de desempenho, ele também não se concentra naqueles pontos mais evoluídos de avaliação de desempenho, conforme o Carneiro da Cunha, porque o foco ainda está na mensuração. A perspectiva, ela ainda não é estratégica. E a amplitude do sistema de avaliação de desempenho da transparência pública ainda não considera a natureza, tendo apenas uma perspectiva transacional da transparência pública.
Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual é a sua recomendação para esta semana?
Considerando o tema do episódio dessa semana, a minha recomendação é o livro Accountability e Transparência Pública, uma proposta para a gestão pública de excelência. Esse livro, ele foi escrito pelo professor doutor Eliseu Barros Alves, e ele aborda quais são as ferramentas que o cidadão dispõe para entender e ter uma participação ativa na gestão pública, evidenciando, sobretudo, a importância da transparência pública para que a gestão seja eficiente e também a importância da transparência pública para mitigar a ocorrência de casos de corrupção. Eu agradeço, então, ao Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, do qual eu faço parte, também a universidade como um todo, de onde eu gravo esse episódio nesse momento, e os meus agradecimentos especiais à professora Dulcinelle Botelho, que me convidou para participar desse podcast, sempre tão carinhosa, e também a Fernanda, que gentilmente me indagou aqui com as questões do episódio de hoje.
Agradecemos novamente a presença do pesquisador Paulo Pires em aceitar o convite para falar sobre a pesquisa realizada e encerramos o episódio de hoje. E gostaria de pedir aos nossos ouvintes para que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. E até a próxima semana.